UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, estação do conhecimento. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. Você ouviu pela primeira vez quando devia ter uns 11 anos de idade. Você recebe visita de parentes, conversa vai, os adultos falam, você não sabe o que fazer no meio deles e de repente a pergunta: nossa, como você cresceu? E os namorados? Pronto, cara vermelha, risadinhas banais dos adultos e você sem saber o que fazer. Quando você cresceu e tomou conta do seu nariz, ninguém mais poderia te fazer passar essa vergonha de novo. Você é um profissional de primeira, chefe de departamento antes dos 30. Na mesa do bar, você e suas amigas conversam sobre tudo e sobre nada, sobre histórias do passado e planos do futuro. De repente, você percebe que todas elas falam de casamento e ter filhos. Nossa, mas você não tem medo de ficar sozinha? Afinal, ser solteiro é bom ou não? Para conversar com a gente sobre o assunto, aproveitando a data de amanhã, que é o Dia dos Solteiros, eu recebo a professora de Gênero e Diversidade da Universidade Federal da Bahia, a Darlane Andrade. Boa tarde, professora.
Oi, boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Ah, obrigada, eu que agradeço o convite para conversar sobre solteiros e solteiras nesse dia.
Valeu. Professora, qual seria a definição aí do Estado Civil solteiro?
Eu fiz uma pesquisa trabalhando um pouco, né, o que é a solteirice na contemporaneidade, e a gente trabalhou algumas definições desse conceito. Então, ser solteiro ou a solteirice, né, vai além de um Estado Civil, né, passa por um estilo de vida, né, a pessoa que se considera solteira e adota um estilo de vida condizente com essa condição. Ser solteiro tem a ver com liberdade, né, essa liberdade de você escolher, poder fazer escolhas tanto na vida pessoal como no trabalho, né, as escolhas afetivas, as escolhas sobre quem está presente nas suas redes de relações. Ser solteiro também significou a solidão, né, a gente acaba não falando desse tema hoje, pensando na solidão como uma questão negativa, mas a solidão tem sido vista também como algo muito positivo, né? E algo, uma experiência que é pessoal e subjetiva e que proporciona o crescimento, né, de todo mundo. E então, solteiro, ser solteiro tem a ver com algumas dessas dimensões, né? E não só o fato de não estar casado, né? Claro que não estar casado também traz uma perspectiva do conceito e uma dimensão, né, para quem espera o casamento ou para quem compara. A gente vive ainda numa sociedade que compara muito a vida de solteiro com a vida de casado, né, as expectativas que solteiros têm, que casados têm, a rotina, né, a vida afetiva, sexual. Então, essa comparação na nossa cultura ainda é muito forte. Então, falar de solteiro, inevitavelmente, a gente volta a falar um pouco, né, de casado, em muitos momentos que a gente compara essas duas condições, né, que são parte do cotidiano e das experiências, né, de homens e mulheres.
Certo. Professor, e como que a questão da solteirice se modificou na sociedade ao longo do tempo?
A principal diferença hoje, as principais mudanças, né, que a gente vê são relacionadas à autonomia das mulheres, principalmente, né, para as mulheres, a autonomia no sentido delas poderem agora estudar, trabalhar, né, ter uma autonomia financeira, e isso possibilita também uma autonomia pessoal, né, as mulheres podem fazer mais escolhas do que antigamente, e essa mudança é muito recente, né, do, 3, 4 gerações atrás, a norma do casamento ainda era muito forte para as mulheres, e elas não estavam tão presentes em diversos campos de trabalho, por exemplo. E hoje as mulheres, elas podem, né, fazer escolhas justamente porque essa cultura do casamento tem sido quebrada um pouco, apesar de ainda existir, mas a obrigatoriedade do casamento não é tão presente mais na vida das mulheres, né? Que a gente vê essa diferença de gênero, né, essas construções aí sociais que abarcam, né, os comportamentos de homens e mulheres. É que para os homens essa condição de liberdade, né, de estar solteiro, o homem fora do casamento tem um pouco mais de respeito social, vamos dizer assim, porque essa liberdade, principalmente no campo da sexualidade, sempre foi mais presente para os homens do que para as mulheres, né? Então, apesar das mulheres poderem estarem mais solteiras, a gente tem visto aí aumentar estatisticamente o número de mulheres solteiras, tanto homens quanto mulheres, mas especificamente mulheres, e retardar, muitas mulheres que retardam o casamento, né, se casam mais tarde, quando elas se casam. Então a gente vê como essas diferenças, elas são importantes e falam um pouco da dinâmica, né, afetiva, sexual também, no campo do trabalho e das relações na contemporaneidade.
É, professora, algumas pessoas sentem dificuldades por serem solteiras e, ou também pessoas casadas recebem benefícios como desconto de imposto, redução de taxas em alguns serviços como conta bancária. Por que o estado civil da pessoa interfere no modo como alguns serviços são ofertados?
É, aí a gente já vê uma grande diferença, né, como a jurisdição vai tratar solteiros e casados, né? É, como você citou, e a gente vê que ao longo da história isso se faz muito presente. Por exemplo, as mulheres antes eram representadas por seus pais, como quando elas não tinham marido, né? E a gente vai ver como essa autonomia ela, né, foi conquistada, mas ainda a gente tem muito a conquistar, né? Porque a mulher solteira, o custo de vida, né, da mulher e do homem solteiro acaba sendo mais alto, né, por não ter com quem compartilhar o cotidiano e também pelas questões que já foram mencionadas, né, de não ter descontos e outras questões que poderiam facilitar a vida dos homens e das mulheres, né, solteiros.
Agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a professora de Gênero e Diversidade da Universidade Federal da Bahia, a Darlane Andrade. É, Darlane, às vezes, mesmo com os avanços, parece existir uma certa pressão sobre quem é solteiro. Por que a sociedade parece querer que ninguém fique sozinho?
A gente ainda vive com muito tabu em relação à solidão, né? Se estar sozinho vinculado à solidão como algo negativo. E como se alguém sem um par, né? Então, nossa cultura ainda, a questão de você ter uma parceria amorosa ainda é muito forte. E a pessoa que está sem o par, de certa forma, ela rompe com normas que estão aí construídas, né, socialmente. E principalmente no campo da sexualidade, por exemplo. A sexualidade de quem está solteiro, ela não é dita ou ela é dita de uma forma... ainda muito preconceituosa. Aqui na Bahia a gente tem, né, é muito forte o termo, a mulher é piriguete, né? Tá solteira, tá na balada, né? Ela pode fazer o que quiser, e isso gera uma certa ameaça a toda a construção de um feminino que foi moldado dentro de um modelo religioso, mariano, de mulher, né? Um modelo que ainda dicotomiza as mulheres entre santas e putas. Então as solteiras ficam nesse lado, né, das putas que estão disponíveis, que né, são mais livres sexualmente, ou o contrário, elas não têm uma sexualidade. Elas vão para um convento, né, elas têm sua sexualidade totalmente desvinculada, né, às relações afetivas, sexuais, e são, de certa forma, celibatas. Né? Tanto que hoje a gente nem usa tanto mais esse termo celibatário, né, que remete a uma vida assexuada.
Uhum. Essa pressão gera um medo nas pessoas de ficarem sozinho? É natural do ser humano ter medo de ficar sozinho?
Acho que estar sozinho é um grande desafio, assim, apesar da gente viver hoje numa sociedade muito individualista, que a gente cada vez mais, né, se isola dentro de si mesmo, ao mesmo tempo a gente, por sermos, né, seres sociais, a gente quer estar em relação também o tempo todo. E eu vejo que é uma grande questão para ser discutida, assim, um desafio muito grande, as pessoas aprenderem também a ficarem sozinhas, né? E principalmente quando a gente vive numa cultura brasileira, e eu pensando aqui na cultura baiana, que a gente quer andar muito em grupo, né? Quer ter a família muito próxima, quer ter os amigos muito próximos, e então é difícil muitas vezes a gente viajar sozinho, ir para o cinema sozinho, ou ir para um barzinho sozinho, porque... A gente considera que quem está sozinho é tadinho, está isolado, né? Porque tão bonito, inteligente, porque está sozinha, né? Pensando nas mulheres ou homens também. E, então, acho que ainda... Mas se a gente for olhar para as práticas, tem muita gente que faz... Algumas pessoas, né, ainda fazem isso, vão sozinhas, enfrentam esse desafio de ir sozinhas para lugares públicos ou ficar muito sozinha em casa. E eu vejo que é um desafio que a gente... Que é parte da nossa cultura, né? Uma cultura... que ainda penaliza quem está sozinho. Desde criança a gente aprende, se a gente faz alguma coisa de errado, o castigo vai ser ficar sozinho, isolado no canto. Mas a gente tem que aprender a ficar só, né, e desfrutar também dos prazeres de ficarmos sozinhos, né, e aprendermos a crescer também e descobrir mais sobre a gente mesmo.
Certo, professora. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativo. Bom, boa tarde.
Eu que agradeço. Obrigada.
Valeu. Tchau, tchau.
Boa tarde. Bom dia dos solteiros para todos. Solteiros.
Tá certo. Tchau, tchau. Bom, eu conversei com a professora de Gênero e Diversidade da Universidade Federal da Bahia, Darlane Andrade, sobre a questão da solteirice aí. É, depois de anos de opressão, o clichê Dia dos Namorados, comemoramos também o Dia dos Solteiros, que será amanhã, no dia 15 de agosto. Se você é do time dos solteiros, ou dos agarrados, ou dos casados, não importa. Afinal, toda pessoa casada já foi solteira também e comemora quem quer.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.